Presidente, em primeiro lugar, quero dizer, se um dia eu passar pelo que a presidente Dilma está passando, eu vou querer que o senhor presida com essa competência e vou querer ter uma testemunha com a qualificação do ministro. Estou falando com toda franqueza e seriedade. E do advogado também, José Eduardo Cardoso. Mesmo assim, ficam pendentes muitos pontos, meu caro ministro Nelson Barbosa, apesar do meu reconhecimento pela forma como o senhor está fazendo a defesa. Por exemplo, o senhor fala na queda da arrecadação, mas não diz que a causa da queda da arrecadação foram equívocos da política econômica. Porque não houve redução da carga fiscal, não houve sonegação por indisciplina da população contra pagar imposto, como, aliás, está sendo proposto hoje, eu vi num dos jornais. Então, foi pela queda do PIB. O PIB não caiu apenas por causa da marolinha, como dizia o presidente Lula em 2008, atrasada aqui, e nem pela China, pelas commodities. Então, eu gostaria de ver, o senhor assume alguma responsabilidade na queda da arrecadação? É o primeiro ponto. Segundo, eu reconheço que alguns programas ficariam prejudicados se não fosse o uso desses mecanismos. Mas eu pergunto, será que a nossa democracia não é capaz de manter a Polícia Federal, as universidades, a Justiça do Trabalho, como falou o senador Paim, sem precisar de gambiarras desse tipo, sem precisar da contabilidade criativa e sem precisar de fazer esses decretos? Terceiro, com a volta da presidente Dilma, eu sei que o senhor pode até dizer que não tem condições de responder. A política econômica que ela adotaria, seguiria que linha? Seguiria o que o Meirelles está fazendo? Voltaria a política de manteiga de gastar dinheiro? Ou seria alguma outra alternativa? Isso é importante, porque ao votar pelo impeachment ou não, nós estamos votando pela volta dela. Logo, nós queremos saber o que vai acontecer com a economia brasileira. Essas são as perguntas que eu tenho e depois eu farei alguns comentários à sua resposta. Então, são três perguntas.
Agradeço, senador Cristóvão Buarque. Passo a palavra ao depoente.
Obrigado, senador. Eu anotei quatro aqui, mas vou tentar responder todas. A queda de arrecadação foi fruto de várias coisas. Foi fruto de queda de preço de commodities, foi fruto da correção de desvios de preço administrados, seja isso meia-culpa, equívoco, como Vossa Excelência queira chamar, mas foram feitas correções de preços administrados que elevaram a inflação no primeiro semestre do ano passado, que, por sua vez, requereu um aumento de taxa de juros que tem um efeito recessivo temporário, mas é necessário para restabelecer o bom funcionamento do sistema de preços. A queda da arrecadação foi fruto também de várias desonerações que foram revistas no primeiro semestre do ano passado. Basta lembrar, foi revista a desoneração do IPI dos eletrodomésticos, a desoneração do IPI dos automóveis, foi revisado os subsídios de energia, do PSI, dos financiamentos do BNDES. Então, essas foram correções que foram necessárias. Isso teve um efeito restritivo no curto prazo, contribuiu para a queda da arrecadação. Mas não é o fato da medida ser restritiva no curto prazo que ela não precisa ser adotada, porque ela vai criar as condições para a recuperação da economia mais à frente. Por que decretos de crédito suplementar são necessários? Eles são necessários, senador. O senhor foi governador, o senhor também já viveu essa situação. Há excesso de arrecadação. Às vezes há uma doação para um hospital universitário, aquilo precisa ser utilizado naquele ano. Então é preciso um decreto de crédito suplementar para aumentar a dotação orçamentária. Às vezes é um superávit financeiro que pode ser utilizado para uma ação de emergência. E esses decretos eles são autorizados por lei. A lei orçamentária diz no seu artigo 4º, na lei de 2015, em que condições a presidente tem autorização e em que limites. Lembrando, para todo mundo que estiver ouvindo hoje e no futuro, não é qualquer valor, não. A lei orçamentária dá os limites em que a presidente pode fazer um decreto de crédito suplementar. Tem limites, ela pode ampliar tantos por cento de determinada despesa, justamente para fazer frente a essas necessidades aqui e ali. Então, não chamo isso de gambiarra. Gambiarra é a palavra errada. Às vezes, aparecem necessidades urgentes e há uma arrecadação que pode atender essa necessidade e o Congresso autoriza que a presidente assim o faça. Sobre a direção da política econômica, uma vez rejeitado o impeachment, essa é uma pergunta que o senhor tem que dirigir à senhora presidente da República. Ela tem 54 milhões de votos para responder essa pergunta. Eu não.
obrigado ao depoente, senador Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo.
Muito obrigado pelo upgrade.
Vossa Excelência é um desbravador. Cristóvão Buarque.
Pode chamar, inclusive, Cristóvão Colombo Buarque de Holanda, que eu ficarei muito bem. Mas, brincadeiras à parte, ministro, eu perguntei a presidente várias vezes nessas últimas semanas desse processo. E confesso que não encontrei uma resposta. Fiquei com a impressão que ela nem estava com isso na cabeça, sinceramente. Agora, quando há esses extras de arrecadação, nós mandamos para o Congresso, ou no caso de um governo estadual, para a Assembleia. Não precisa fazer isso, que desculpe a expressão gambiarra, mas essas formas que a gente usou por decreto. Tem outros mecanismos. Mas eu queria aproveitar o meu tempinho para trazer, já que chegou aqui o Jorge Viana, e dizer que eu fui atrás do artigo do Le Monde. Eu creio que tem a ver com isso aqui. Mas antes, eu quero protestar quando ele falou em golpe de morte na democracia se houver impeachment. Eu acho que isso não está correto. E nós já passamos por um impeachment e não houve golpe de morte na democracia depois que saiu o presidente Collor. Quanto ao artigo, a última frase, eu considero que o jornal tem todo direito, mas é até ofensiva. E a única realmente crítica mais forte, quando diz que esse é um golpe de Estado, no mínimo uma farsa. Eu creio que nós estamos sendo presididos pelo Supremo Tribunal Federal, que o senhor aqui representa pela circunstância de ser o presidente de hoje. O Supremo não faria uma farsa. Então, eu quero protestar já sobre isso. Fala que seremos vítimas de uma tragicomédia política, nós vítimas seremos brasileiros. Eu acho cedo para dizer se vai haver vítima. No caso do Collor, mais uma vez, o governo Itamar não vitimizou os brasileiros. Ao contrário, trouxe algumas grandes conquistas. Quanto ao jornal dizer que o Romero Jucá é o braço direito de Temer, primeiro eu não sei se é ou não é, e que ela será substituída por seu vice Michel Temer, aqui não é crítica, aqui é dizer que estamos seguindo a Constituição. Aí vai muitas outras coisas, inclusive onde se diz que a presidente cometeu grandes erros, impopular e desajeitada, acredita ela, assim que está no jornal, está sendo vítima de um golpe de Estado, não é o governo que diz. E fala que é um golpe contra a sede de igualitarismo do Partido dos Trabalhadores. Há muito tempo o Partido dos Trabalhadores perdeu sede de igualitarismo. Não vejo, gostaria de ver essa sede. Eu acho que tem sede, sim, de atender às necessidades populares. Mas igualitarismo é uma proposta revolucionária que o PT perdeu, porque perdeu o vigor transformador. Então, esse artigo, que eu poderia analisar muito mais, a meu ver, não agrega nada para nos convencer de que devemos votar contra o impeachment. Esse artigo, a meu ver, não agrega nada. Eu confesso que os depoimentos da defesa têm trazido preocupações, problemas.
Você quer complementar em 30 segundos? Pois não.
Apesar do brilhantismo, a meu ver, não convence para superar as três preocupações sobre a legalidade, sobre o conjunto da obra, como se diz, e sobre os riscos do futuro.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela sua intervenção. Passo a palavra ao depoente.
Obrigado, presidente. Como não houve uma pergunta nessa segunda parte, eu gostaria apenas de expressar a minha opinião sobre o processo de impeachment. Eu creio que o processo de impeachment, ele é, por definição, como nossa Constituição coloca, uma decisão política a partir da verificação de um crime. Não o contrário. Não se parte de uma decisão política para depois caracterizar um crime. Se há um crime de responsabilidade, aí se faz uma avaliação política se deve ou não se afastar a presidente, mas não o contrário. E, ao meu ver, como já foi colocado aqui, não só pela minha pessoa, mas por vários fatos, não há base para crime de responsabilidade da presidente da República, nem na edição dos decretos, nem na questão do pagamento de passivos junto aos bancos públicos, que nem ato da presidente é.